Muito bom dia a todos. Começo por agradecer a presença do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, na pessoa do Sr. Professor Mário Ruivo, que depois fará o favor de identificar todas as outras, os outros senhores que o acompanham. Trata-se de uma audição no âmbito de um grupo de trabalho que foi criado especificamente para o efeito, que tem a ver com a discussão na especialidade da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, proposta de lei 133/12 do Governo, e que foi entendido no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar que se tratava de uma matéria com uma relevância tal para o nosso país que se justificaria ouvir um conjunto de entidades e personalidades para podermos de alguma forma enriquecer e encontrar uma base de consenso entre todas as forças políticas e também com a sociedade civil que pudesse transformar o documento em presença numa lei de bases que de facto tivesse um conteúdo que garantisse a sua permanência por um longo período de tempo. Foi também esse, enfim, também esse o entendimento do Governo relativamente a esta matéria e por isso aqui estamos e agradecemos a presença dos senhores professores que seguramente enriquecerão o nosso pensamento no trabalho que faremos em seguida, que é no âmbito dos grupos parlamentares e no âmbito deste grupo de trabalho, posteriormente na Comissão e posteriormente no Plenário, discutirmos as propostas que os senhores apresentarem. Também agradecíamos que nesta fase fossem apresentadas propostas em concreto, mesmo relativamente ao articulado, se pudesse ser. Não quer dizer que o façam hoje, que o façam bem necessariamente hoje, mas depois poderiam até, se entendessem conveniente, enviar-nos por escrito essas propostas para que pudéssemos passar de uma base, de uma discussão conceptual para já a discussão em concreto do articulado, que em última análise é o que teremos que fazer no âmbito deste grupo de trabalho. Eu vou só apresentar, antes de passar a palavra ao Sr. Professor Mário Rui, vou só apresentar os colegas que estão aqui presentes. Para além de mim própria, sou Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos aqui a Sra. Deputada Lídia Blocão, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, o Dr. Hugo Almeida, o Dr. Bruno Tavares, o Dr. Tiago, a Dra. Sofia, enfim, que são assessores dos vários grupos parlamentares e que estão a apoiar o grupo de trabalho exatamente nesta discussão na especialidade. Também temos a presença de assessores do Governo para esta matéria, que não sei o nome, mas se depois entenderem por bem que fique registado em ata, farão o favor de me fazer chegar os nomes, ainda que já os conhecesse. Peço então agora ao Sr. Professor Mário Ruivo para fazer uma pequena intervenção, apresentar os colegas que tiveram a habilidade de o acompanhar e depois distribuir o tempo conforme entender. Em termos de metodologia de trabalho, por cada entidade temos um tempo indicativo de intervenção de 10 minutos, estão duas entidades, portanto teremos um tempo de 20 minutos, após o que os senhores deputados ou os senhores assessores que entenderem pôr algumas questões ou fazer algumas considerações e finalmente novamente os senhores também farão considerações finais se assim o entenderem. Muito obrigada.
Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o vosso convite e dizer a satisfação que temos no Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de ter oportunidade de trocar impressões e de no fundo, juntar o técnico, o científico, o jurídico, etc., para resolver problemas políticos e de interesse para o país. Neste momento estão aqui presentes comigo o professor José Guerreiro, do CNADES, o professor Manuel Gonçalves e a doutora Adília Lopes, que é a secretária executiva do Conselho, e sei que estão presentes depois, são bem elementos do Fórum Permanente para Assuntos do Mar, que é uma instituição muito específica e muito curiosa no universo institucional português. Dentro das regras do jogo e respeitando, tentando respeitar, eu sublinho, tentando respeitar os 10 minutos, o que nós procuraremos fazer é, por um lado, eu farei uma introdução de caráter mais geral, situando a problemática que condiciona o conceito e a necessidade de se dispor de uma lei de bases sobre o ordenamento dos espaços marítimos portugueses, e passaria em seguida aos meus colegas, que procurariam, digamos, guiar-vos um pouco dentro das posições que foram assumidas pelo Conselho, e de certo modo, digamos, vamos ter duas fases. A primeira fase, que é uma fase muito mais formal, nós estamos aqui em nome do Conselho e, portanto, a nossa posição traduz a posição coletiva do Conselho, mas é evidente que depois procuraremos, na troca de impressões, ir, ou não direi como foi sugerido, que seria tentador, mas certamente ocuparia um tempo considerável, de desde já entrarmos em problemas de redação ou de alteração de, digamos, de alguns dos artigos disponíveis. Portanto, é um pouco, e sei que, apesar de tudo, haverá uma certa flexibilidade, que eu expliquei e trocámos impressões que não convém abusar, porque não sei se será os 10 minutos ou os 12 minutos ou qualquer coisa assim. Portanto, quando quiser, eu posso fazer a minha introdução. Isto era um prefácio. Isto era um prefácio. Portanto, eu aproveitarei, digamos, para evidenciar que a elaboração de uma lei de base sobre esta matéria, o ordenamento dos espaços marítimos portugueses, constitui uma resposta à necessidade de assegurar uma das tarefas fundamentais do Estado, identificadas no artigo 9 da Constituição, ou seja, a de defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território. E, portanto, consideramos que este debate é da maior oportunidade, tendo em conta que, à escala mundial, os oceanos regressaram às mesas de negociação. E, portanto, o que nós temos que preparar, de certo modo, é pôr a nossa casa em ordem para estar em condições de valorizar e, simultaneamente, sermos capazes de interatuar com o espaço exterior. São 2/3 do planeta em que nos inserimos, e isso é importante. Portanto, esta nova dimensão de Portugal marítima constitui um património para o desenvolvimento económico e social do país e para o bem-estar das gerações atuais e futuras. E eu devo dizer, com as minhas múltiplas décadas de estar envolvido neste processo, quando olho e leio os jornais, ou escuto a rádio, ou agora neste debate, como podem imaginar, fico feliz da vida. Demorou meio século, talvez, ou 20 ou 30 anos, mas cá está, como sou biólogo, acho isso normal. E, portanto, nós temos a obrigação de gerir este património numa perspectiva de... É um património como um nosso, tem que ser gerido dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de acordo com o princípio da solidariedade intergeracional. Não podemos deixar de ter presente que este debate é essencial para estabelecer as bases para uma gestão do território nacional, e eu costumo dizer muitas vezes entre amigos que o território nacional em Portugal termina no último grão de areia da praia. O facto de termos uma vasta área marítima ainda não penetrou nos neurónios, digamos, da maior parte da população. Portanto, estamos a tratar de um território nacional que é 18 vezes superior ao nosso pequeno quadrado terrestre. E num contexto internacional de crescente utilização dos espaços marítimos, não vou entrar nos detalhes, depois na conversa podemos fazê-lo, em que se vai verificar e se está a verificar, e estou a medir as palavras, uma grande competição, mas a parte disso uma cooperação e regulamentação regional e global, que tenderá a acentuar-se com o processo em curso, visando o melhor conhecimento e exploração tridimensional do oceano. Peço desculpa, mas esqueci-me de fazer esta coisa importante, que é desligar esta máquina, muito útil, mas infernal, está a cabo tudo. Então, Muito bem. Portanto, neste contexto, acresce a responsabilidade que cabe aos Estados neste processo para, quer na defesa dos interesses nacionais, quer na sua compatibilização com os numerosos instrumentos de direito internacional de que são parte. No caso de Portugal, realça-se a importância... Peço desculpa, eu tentei matar esta máquina, mas não consegui fazê-lo, não funcionou. Portanto, vou fazer aqui uma outra coisa. Portanto, se cabem duas tarefas, por um lado, a defesa dos interesses nacionais, quer na sua compatibilização com a nebulosa de instrumentos internacionais de que somos parte. E no caso de Portugal, evidentemente, estamos a falar com alta prioridade de tudo o que se enquadra no âmbito da União Europeia e no âmbito do sistema das Nações Unidas. Neste contexto, o parecer do CNADES salienta que uma lei de bases sobre ordenamento e gestão do espaço marítimo que se reconhece constituir um ativo fundamental, isto é importante, eu tenho lido com muito interesse em textos de economistas, declarações de altas personalidades, que o mar constitui um ativo fundamental para o desenvolvimento do país e que isto exige um amplo consenso nacional e deve ser, por natureza, um instrumento duradouro e prospectivo, mas realista, de forma a assegurar os objetivos imediatos, sem descurar os de médio e longo prazo. Afigura-se que uma tarefa tão complexa requer tempo. Tempo de consulta, tempo de debate, tempo de amadurecimento e de busca de soluções preferencialmente consensuais, dada a matéria, que salvaguardem a indispensável ponderação das opções e a necessidade de prever das opções e a necessidade de prever, medir e avaliar os impactos que as opções a adotar poderão vir a provocar. Refira-se como particularmente relevante o facto da Comissão Europeia ter apresentado, em março de 2013, uma proposta de diretiva que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo e gestão costeira integrada, na qual a Comissão acentua a importância de garantir um crescimento sustentável e preservar os ecossistemas costeiros e marinhos em prol das gerações futuras, através de uma gestão integrada e coerente. A apresentação desta proposta de diretiva oferece, no entender do CNADES, uma dupla oportunidade para o ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Por um lado, alguns dos conceitos nela avançados poderão revelar-se essenciais para a elaboração da lei de bases da política de ordenamento dos espaços marítimos. Por outro, a consulta nacional, que seria oportuno promover em paralelo com a elaboração desta lei, de uma lei desta natureza, poderia contribuir para a identificação de questões-chave e para definir a posição de Portugal no quadro de uma discussão a nível comunitário. Eu faria aqui um breve parênteses no qual tenho estado a refletir ultimamente, que é o exemplo da Noruega. A Noruega, há 30 anos, teve conhecimento que tinha recursos notáveis, para além dos pesqueiros, do ponto de vista do petróleo do Mar do Norte. E trabalhou 30 anos e conseguiu inserir no desenvolvimento da Noruega o petróleo e os benefícios resultantes. E eu penso que nós devemos meditar se somos capazes de trabalhar 30 anos para transformar o potencial numa realidade. Antes de terminar esta nota introdutória, e passando a palavra aos membros do Conselho, que já referi há pouco, José Guerreiro, Manuel Gonçalves e Maria Adriana Lopes, gostaria de deixar um alerta para a importância de estabelecer na Lei de Bases um rigoroso enquadramento dos regimes de concessão, licença e autorização. Saliente-se, em especial, a necessidade de clarificar e encontrar a formulação adequada para a norma constante do artigo 16, que admite a utilização espacial privativa do espaço marítimo nacional, e eu cito, para um aproveitamento do meio ou dos recursos marinhos ou serviços dos ecossistemas superior ao obtido por utilização comum. É um desafio de enorme importância e que vale a pena analisar. Será conveniente ter presente que o espaço marítimo nacional é um bem público e a admissibilidade da sua utilização privativa tem de ser balizada por critérios jurídicos a estabelecer na Lei de Bases, matéria de reserva relativa da competência da Assembleia da República, para que posteriormente, por diploma complementar, possa ser fixado um regime jurídico de concessão, autorização e licenciamento compatível. Aprecio particularmente, como todos os meus amigos sabem, a utilização de ditados portugueses, quando escrevo um artigo, e mesmo no caso atual. E ocorreu-me o velho ditado português, que é a conversar que a gente se entende. E, portanto, é um pouco dentro deste espírito, que é a conversar que a gente se entende. Há tempos, num artigo, eu pus outro slogan, que era um adjornamento do velho ditado, quem vai ao mar perde o lugar. E o que eu chamei a atenção é que atualmente a gente deve dizer, quem não vai ao mar perde o lugar. Acho que os ditados portugueses são extremamente úteis. E se dermos tempo ao tempo, e se usarmos a imaginação e prevalecer um espírito de colaboração e busca de convergências, estou certo que há uma tradição, quem olhar para o mar em Portugal, Expo 98, etc., perpassa que, por vezes, discretamente, entre todos os partidos da Assembleia da República e muitos movimentos cívicos, tem havido uma convergência discreta sobre os problemas do mar. E eu acho que esse capital vale a pena assoprar nas brasas, a ver se conseguimos levar a bom cabo esta tarefa. E, portanto, este grupo de trabalho, coordenado pela deputada Ana Paula Vitorino, poderá talvez vir oferecer à Comissão de Agricultura e Mar uma carta de navegação para este importante diploma. Usei tempo demais, mas era esta a mensagem de enquadramento, e agora pediria aos meus colegas para fazer uma apresentação. E este texto entrego desde já à senhora deputada para poder ser para além do que já mandamos por e-mail.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores assessores, José Guerreiro, José Guerreiro, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vou tentar transmitir em muito poucos minutos aquilo que foi o parecer aprovado por unanimidade sobre esta proposta de lei e que foi coordenado por mim próprio, pelo meu colega professor Emanuel Gonçalves. E tentando, de certa forma, começar a responder ao desafio que foi colocado pela senhora deputada Ana Paula Vitorino de, posteriormente, virmos a apresentar propostas concretas. Há duas ou três coisas que nos parecem de fundo e que merecem alguma reflexão, que nos mereceram alguma reflexão. Nomeadamente, a questão da correta definição de um sistema de gestão territorial para o espaço marítimo português, que tanto quanto possível deve ser razoavelmente perceptível para quem tem trabalhado desde 1998 com o sistema de gestão territorial para o espaço terrestre. Voltaremos a este assunto em breve. Depois, uma questão que também colocou algumas reservas, que é a colocação, e isto tem a ver com o método como foi proposta a lei, a colocação no mesmo diploma de um regime de ordenamento de um espaço e de um regime de licenciamento económico, o que, como verão adiante, poderá causar alguma estranheza. E uma questão macro, que é a clarificação dos objetivos de uma proposta de lei de ordenamento e gestão do espaço marítimo, que não são, como veremos, a simples gestão ou a simples valorização económica, mas sim do ponto de vista daquilo que é o conceito. E tem a ver com a maneira como está construído o preâmbulo da lei, aquilo que é o conceito de ordenamento territorial, ou seja, é um instrumento do planeamento territorial para atingir uma sustentabilidade ambiental, social e económica, e não um simples instrumento de valorização económica. E esta questão que tem a ver com o preâmbulo parece-nos que seria útil ser aprimorada no sentido de seguir aquilo que são as escolas mais conhecidas daquilo que é o planeamento e o ordenamento territorial. Ou seja, no fundo, realçar a necessidade do desenvolvimento sustentável, da melhoria social, do bem-estar social, da utilização de um património comum, que é o património comum marítimo, e parece-nos que isso devia ser realçado. Outro aspecto que tem a ver, como vos disse ainda há pouco, com o sistema de ordenamento que é proposto. De facto, como certamente verificarão, temos essencialmente dois tipos de instrumentos de gestão territorial que são propostos na lei. São os planos de situação e os planos de afetação. Sem entrar em detalhe, nós chamamos a atenção que esta dualidade de sistemas, que aliás não está caracterizada e deve ser claramente identificada, o que é que, quais são os conteúdos e qual é a natureza desses planos, não tem correspondência com o sistema de gestão territorial previsto na Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo. Isto parece que não terá grande importância, até porque se argumentará que são dois espaços de natureza completamente distintas. Em nossa opinião, assim não é. E basta, por exemplo, independentemente de haver uma discussão teórica e académica em vários países sobre se deve haver apenas um único sistema de gestão territorial que se aplique também ao espaço marítimo, ou se, pelo contrário, devemos enverdar, e perdoe-se a ironia, por um país e dois sistemas, ou seja, um sistema de gestão territorial terrestre e um sistema de gestão territorial marítima. A questão é que, se não for claramente identificada a articulação entre eles, vou-vos apenas dar dois ou três exemplos do potencial de menor clareza jurídica, jurídica, técnica e política que daí pode resultar. Ou seja, imaginem, por exemplo, uma área marinha protegida em meio ambiente oceânico, por exemplo, que está sujeito a um regime segundo a Lei de Bases de Ordenamento do Território, que é um plano especial de ordenamento do território, que não tem cabimento nesta proposta de lei e que é teoricamente e hierarquicamente superior a todos os outros. E, portanto, a questão da hierarquia, da clareza, daquilo que são os instrumentos e a compatibilização, por exemplo, na zona costeira, com a questão dos planos de ordenamento da orla costeira, penso que deve ser, pensamos, e foi a opinião unânime dos senhores conselheiros, que deve ser cuidadosamente trabalhada, ainda que se opte por dois sistemas de gestão territorial, dada a natureza diferenciada do meio terrestre e do meio marítimo. Contudo, a integração tem que ser de facto. Sobre o conflito dos usos ou atividades, há uma nota que gostaríamos de vos deixar e que foi talvez aquela que mereceu mais comentários dos senhores conselheiros, que é a hierarquia da escolha sobre os conflitos de uso ou atividades, que não apenas da valorização económica ou da mais-valia económica, mas sim daquilo que é a aplicação direta do princípio da precaução e prevenção, ou seja, do primado da sustentabilidade ambiental como critério primeiro em relação à escolha e à decisão. Sobre o direito de informação e à participação pública, nós também gostaríamos de salientar que talvez fosse de aplicar aqui alguns dos sistemas que já têm provado razoavelmente em Portugal, como, por exemplo, o regime que é aplicado à prevenção e controle integrado da poluição, que é um regime razoavelmente sólido em matéria de comunicação pública e que poderia ser aplicado. E, sobretudo, também a noção de introdução de um modelo de governança participada naquilo que é o espaço marítimo português. Quanto à questão de fundo, que é a utilização espacial do espaço marítimo nacional, obviamente que o professor Mário Ruivo já se referiu às questões do licenciamento e da concessão, mas devo-vos dizer e devo-vos transmitir com toda a franqueza que foi com alguma reserva que, do ponto de vista conceptual, os membros do Conselho unanimemente consideraram que fosse benéfico a mistura entre um regime de licenciamento económico e um regime de ordenamento territorial aplicado ao espaço marítimo. E é uma questão que vos deixamos à vossa consideração. Daqui decorre o regime de financiamento e o financiamento das políticas de ordenamento e gestão do espaço marítimo. Ou seja, não é claro, e é remetido para posterior legislação, aquilo que é o sustentáculo económico-financeiro da aplicação de um regime de ordenamento que pressupõe, ainda por cima a montante, um regime de planeamento para o espaço marítimo português. É também a opinião dos senhores conselheiros que deve ser claramente identificado qual é o regime que suporta a política marítima, nomeadamente na sua tradução instrumental, que são as questões de ordenamento do espaço marítimo. No fundo, o que é que nós vos trazemos como reflexão? Há uma necessidade de entrosamento da proposta de ordenamento do território naquilo que são os instrumentos macro e macropolíticos da política marítima. Não denota nesta proposta qual é o instrumento-mãe da política marítima nacional, como é que se articula com a Estratégia Nacional para o Mar, quais são os instrumentos de ação política e qual é o sustentáculo financeiro desta política. Que, no fundo, se baseia num simples princípio daquilo que é o ordenamento do território, que é apenas um instrumento do planeamento. E é nessa perspectiva que certamente vos traremos atempadamente uma contribuição mais fundamentada, se os Conselho assim o entender e ficamos ao vosso dispor para qualquer questão que queiram tornar mais explícita. O professor Emanuel Gonçalves terá uma conclusão que eu gostaria também que fosse possível transmitir.
Bom, então, muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer esta oportunidade. Iria apenas fazer uma muito breve relação ou completar um pouco aquilo que já foi apresentado pelo meu colega José Guerreiro, relativamente à relação entre este plano de ordenamento do espaço marítimo e a proposta de estratégia nacional para o mar, porque há ligações evidentes que nos parecem que são importantes terem em consideração. Bom, numa nota pessoal, dizer-vos que é com enorme satisfação que vejo estes desenvolvimentos. Eu estive intimamente ligado à elaboração da atual Estratégia Nacional para o Mar, aquela que está neste momento em vigor, e de facto o pilar central, ou um dos três pilares dessa estratégia, era o planeamento e ordenamento do espaço marítimo, precisamente porque é um instrumento fundamental de concretização política. E também porque quando nós olhamos, quer do ponto de vista do desenvolvimento histórico, quer do desenvolvimento das políticas internacionais nesta matéria, verificamos que é necessário criar novos instrumentos de gestão que tenham uma relação com os instrumentos existentes, mas que no meio marinho ligam com diferentes tipos de desafios e com desafios novos. E, portanto, estes instrumentos são, do ponto de vista de inovação, extremamente importantes e, do ponto de vista político, são a forma de concretizar a utilização plena e a preservação e a conservação, se quiserem, um instrumento crítico de desenvolvimento sustentável. E esta é a nossa mensagem principal na análise daquilo que são a proposta, em concreto, do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo e também da nova Estratégia Nacional para o Mar, enquadrá-la neste objetivo de desenvolvimento sustentável e questionar até que ponto é que ela concretiza, de facto, esta vertente plenamente. Porque os desafios não são de facto pequenos. No mar há a obrigação e a necessidade de quebrar a abordagem setorial. A abordagem setorial tem sido a forma tradicional de abordar o mar e tem criado um conjunto de problemas a nível da sustentabilidade das diferentes atividades, mas essa quebra tem que ser feita, no nosso entender, não através da centralização, mas através da cooperação. E, portanto, a forma de implementação deste tipo de instrumentos não é inócua, a forma como ela for. Portanto, a centralização é uma via, parece-nos que já tentámos em Portugal, inclusivamente no passado, algumas vezes fazê-lo e com resultados que não parecem ter sido os melhores. A cooperação é um desafio enorme, porque coloca, a nível dos instrumentos políticos, a necessidade da inovação estar a ser centralizada dessa forma. E, portanto, estes objetivos que se querem, por um lado, ambiciosos, querem-se também responsáveis, no nosso entender, há que quebrar de uma vez por todas a dicotomia entre ambiente e desenvolvimento. Essa dicotomia já não faz sentido e o desenvolvimento sustentável é a forma de implementar de forma plena e de quebrar essa mesma dicotomia. E isto tem implicações. Tem implicações porque os instrumentos não podem discorrer para uma facilitação, se quisermos, de um regime de licenciamento. Essa é a nossa, talvez, preocupação central, porque ela muitas vezes tem problemas, quer a nível de segurança jurídica, por um lado, como já foi aqui dito, mas também a nível de implementação de políticas de desenvolvimento sustentável. A integração implica que haja formas de concretizar estas políticas, tendo em consideração todas as diferentes vertentes e os diferentes atores que se deslocam e que utilizam o mar. A enorme complexidade do sistema marinho e a sua movimentação coloca desafios a uma abordagem clássica e tradicional centrada num território fixo, digamos assim, e portanto a gestão adaptativa é uma palavra-chave também que importa considerar. E portanto, finalmente, a questão da precaução que aqui foi apontada e a abordagem ecossistémica são talvez os desafios principais destes novos instrumentos de ordenamento e a questão que se coloca é se esta lei cumpre estes objetivos plenamente ou se pode ser melhorado em vários dos aspectos que nós aqui apontámos. O nosso parecer tem um conjunto de sugestões nesta matéria e depois enviaremos certamente mais uma contribuição escrita com, no que diz respeito aos artigos, podendo tentar refletir sobre de que forma melhorá-los um pouco. Mas esta articulação com a Estratégia Nacional para o Mar parece-nos, de facto, central, até porque a nova proposta de estratégia que está em discussão altera alguns dos pressupostos existentes e isso implica, enfim, ter em consideração estes aspectos quando discutimos este instrumento. Muito obrigado.
Presumo que, entretanto, agora irá falar o Fórum Permanente para o Mar, não é?
Sim.
como o Sr. Professor Mário Ruivo, de facto, dos dois organismos, mas, enfim, como fez aqui uma gestão criteriosa do tempo, enfim, quando diz 10 minutos, diz 22, nos parece excelente, porque, aliás, estamos aqui é para ouvir, e, de facto, aqui a tolerância é máxima, na medida em que temos todo o interesse em ouvir o senhor.
Não, eu ia apenas esclarecer que, por um lado, e neste caso estou aqui na qualidade de presidente do CNADES, e, portanto, controlo as minhas próprias posições pessoais, mas como cidadão, e todos sabem, estou envolvido em várias militâncias, uma delas é o fórum, e até me pergunto se é preferível já o fórum e depois termos uma troca de impressões global ou ter apenas uma reação primeira, mas talvez seja uma boa ideia,
se
cabe aos senhores deputados, decidir ter uma visão geral com a posição do fórum e depois a seguir, então, no fundo, somos todos a mesma, de um lado e do outro, somos a mesma comunidade, a ver se encontramos uma maneira de sair do Porto.
Passo agora então a palavra ao Sr. Professor Carlos Reis, para, em nome do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, e aproveito para dizer que, entretanto, há uma nova apresentação, entretanto chegou o Sr. Deputado Abel Batista do CDS, eu não quis há pouco interromper, mas também é um elemento deste grupo de trabalho que é vital para o nosso funcionamento, e, assim como há pouco também não referi aqui a doutora Ana Vargas e a Anabela Santos, que agora se ausentou, mas que são a alma do funcionamento do grupo de trabalho. Isto enquanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para poder estar nesta reunião e, eventualmente, colaborar para os pressupostos que estão inerentes ao estabelecimento desta legislação. Pessoalmente, represento a direção do Fórum Permanente de Assuntos do Mar, juntamente com a Sra. Doutora Maria José Camselha, e que permitam-me fazer duas breves notas introdutórias, nomeadamente no que diz respeito à criação do Fórum, e lembrar que o Fórum Permanente de Assuntos do Mar nasce no 17º Governo Constitucional e foi uma ação prioritária considerada a nível da Estratégia Nacional para o Mar em vigor, portanto, de 2013 e não 2016, como aqui está. Foi definido como objetivo do Fórum o estabelecer uma aberta ligação com a sociedade civil e promover nesse âmbito o estabelecimento de um grupo de reflexão e acompanhamento para os assuntos do mar, onde participem personalidades de reconhecido mérito, organizações não-governamentais e entidades privadas. Gostaria também de lembrar, enfim, isto é um lugar comum já, que Portugal, enquanto país arquipelágico, com uma das maiores zonas económicas exclusivas, deverá assumir definitivamente que a exploração do espaço marítimo é da maior importância socioeconómica, quer no contexto de desenvolvimento sustentável desses mesmos espaços. O tema mar é óbvio que integrou definitivamente a agenda política internacional, sendo crescente a via visibilidade para a sociedade portuguesa da importância estratégica do mar e igualmente uma necessária convergência política sobre o rumo a tomar. Eu sublinharia esta última parte. Lembraria ainda, e isto já foi referido pelos meus colegas que anteriormente se pronunciaram, tratando-se de uma lei de bases, cabe efetivamente assegurar a necessidade de valorizar e preservar e ordenar, dinamizando o dito espaço marítimo de uma forma sustentável. Esta realidade, enfim, é contemplada na Estratégia Nacional para o Mar e, dentro dos três pilares da Estratégia Nacional para o Mar, das 18 ações estratégicas nelas consideradas, é de aproveitar o melhor possível os recursos que os oceanos e zonas costeiras nos podem proporcionar. No tocante aos comentários à proposta de lei, eu citaria aqui alguns aspectos que, enfim, poderão ajudar na elaboração definitiva da mesma. Lembraria a proteção do meio marinho, os procedimentos claros e simplificados que são referidos, com vista à utilização racional e sustentável das atividades no espaço marítimo nacional, a necessidade da integração dos múltiplos mecanismos de planeamento existentes em Portugal para a lei de identificação dos usos presentes e futuros. Julgo que estas três premissas são fundamentais para o desenvolvimento da legislação que está em curso. Assinale-se a necessidade de clarificar os limites do espaço marítimo. Quanto a mim, isto é um dos aspectos mais complexos da presente lei, porque refere uma situação que é a linha de base como linha de baixa mar ao longo da costa. É algo que eu não conheço, pelo menos numa extensão absoluta, referida nas cartas hidrográficas. Portanto, isto é o artigo 2º, o ponto 3, a linha A e B, sugere-se como referência o zero hidrográfico, porque esse sim é referido em todas as cartas de navegação e que parecer-me-ia mais lógico do que estar a inventar uma nova figura que já chega à complexidade de situações que existem no que diz respeito à definição das zonas costeiras e que são algo de totalmente aberrante em alguns casos. No que diz respeito ao artigo 3º, no tocante aos princípios, deverá observar-se a integração plena com os outros instrumentos de ordenamento, o que aliás já foi citado aqui assim, em alternativa com o referido na alínea C do ponto 3. No artigo 4º, no ponto 2, a articulação deve incluir, desde já, todos os instrumentos de ordenamento relativos e coalescentes ao espaço marítimo. Julgo que isso é fundamental, por forma a incluir uma visão amplamente justificada nos objetivos do presente diploma, que aliás são referidos e bem no artigo 5º, e não numa fase ulterior, como refere o artigo 27º. Ou seja, devem desde logo ser definidos quais são os instrumentos de ordenamento que devem ser contemplados. No que diz respeito ao artigo 6º, o Fórum Permanente dos Assuntos do Mar subscreve integralmente aquilo que foi exposto já pela posição do CNATES, pois a proposta de lei deveria de incluir a caracterização dos instrumentos de ordenamento e esclarecer muito claramente quais são os que devem ser contemplados, e nós acrescentamos os planos de ordenamento dos estuários e dos sistemas lagunares e dos planos de ordenamento especiais, enfim, como nota a esta figura que já foi apresentada aqui pelo CNATES. No que diz respeito aos conflitos de usos ou atividades, no artigo 11º, os critérios de referência aí tipificados deveriam contemplar a vertente sociocultural. Julgo que o mar tem, enfim, sem fazer grandes citações, uma relevância muito grande na cidade portuguesa e, como tal, devia ser contemplado e é, pelo menos, aparentemente ignorado nesta legislação. A harmonia paisagística, que hoje é um elemento também tido como grande importância, também não é referido. Eu julgo que isto era fundamental para haver uma fruição válida e um bem-estar para a sociedade. No que diz respeito ao artigo 17º, e aqui, enfim, talvez seja mais difícil ultrapassar este processo, eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: o conceito de utilização espacial privativa, que consta também nos artigos 18º, 19º, 20º, 21º e 22º, sugerindo-se uma utilização espacial prioritária. Isto porquê? Isto vai destruir pela base a legislação de qual Portugal foi pioneiro, de 1864, do domínio público hídrico, em que diz que o mar é propriedade do Estado. Portanto, ir encontrar agora algo que vai destruir totalmente aquilo que diz a lei de 1864 parece-me um risco extremamente complexo, e tanto mais que há sempre conflitos permanentes no que diz respeito ao domínio público hídrico. A sugestão que posso dar nesta matéria é que seja dada uma designação diferente, ou seja, uma utilização espacial prioritária. Talvez isto resolva juridicamente o problema, no entanto, é algo que eu deixo à consideração. Pela sua importância, esta matéria merece ser bem ponderada, dadas as suas implicações para uma adequada integração dos recursos e potencialidades dos espaços marítimos do país. No que diz respeito à legislação complementar, no artigo 28º, em que fala num prazo de 6 meses para a publicação da presente lei, os instrumentos de acompanhamento permanente, enfim, uma série de notas sobre essa matéria, independentemente do que consta no artigo 12º, a monitorização e a avaliação deveriam integrar entidades independentes, quer da comunidade científica, quer dos parceiros envolvidos, ou seja, daqueles que usam efetivamente o mar, assim como da sociedade civil em geral. Antes desta nota final, eu gostaria ainda de referir um aspecto que me deixa alguma preocupação, que é a definição de concessão e de licenciamento. Isto porquê? Porque tenho no meu convencimento que vamos criar aqui um problema em vez de encontrar uma solução. Há aqui, no que diz respeito aos critérios de preferência, nomeadamente o artigo 11º, algo que me parece extremamente fluido e que vai, se fizermos uma análise, quem é que utiliza hoje efetivamente o mar, vai excluir notoriamente as pessoas que hoje utilizam. Porquê? Que dá como preferência o investimento e o número de empregos. Eu interrogo-me, então, e os apanhadores que vivem nos estuários e nos sistemas lagunares e na costa a fazerem a sua vida, têm alguma criação de emprego? Têm algum investimento? Não têm. No entanto, usam o mar. Portanto, esses eram preteridos porque alguém quer instalar um hotel de 5 estrelas, por exemplo, apoiado no mar. Isto, claro, que é uma figura de retórica, mas não deixa de não ser preocupante. Portanto, os critérios de referência, no meu entender, deviam ser amplamente modificados e alterados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como nota final, tinha aqui só, enfim, algo que é perfeitamente normal, que é a visão de um desenvolvimento sustentável dos espaços marítimos sobre soberania e jurisdição portuguesa, é central. Face à sua importância, enfim, face ao estímulo que deve ser dado à participação de todos os parceiros, incluindo o indispensável envolvimento das regiões autónomas ao longo de todo o processo. Parece-me que aqui também não é contemplado no diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Julgo que mais nenhuma, as senhoras não vão intervir. Isso é que me parece mal. Passo agora então a palavra à senhora deputada.
Se quiser, depois posso lhe mandar uma versão daqui, porque não.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar os nossos convidados e agradecer a disponibilidade para aqui estarem a dar-nos os vossos contributos. Como sabem, o objetivo desta proposta de lei é sobretudo simplificar os procedimentos e garantir a compatibilização entre as diferentes utilizações do espaço marítimo, sem deixar de garantir os direitos de quem previamente já utilizava. Esse é, pelo menos, um dos seus objetivos. Numa altura em que há cada vez mais procura desse espaço marítimo para diferentes fins e em que também é crescente o desenvolvimento de novas atividades marítimas, esta proposta de lei tem de contribuir de forma decisiva para acelerar o aproveitamento do elevado potencial económico do mar português em todos os setores da economia do mar e garantindo desde o início as condições para que haja o devido equilíbrio entre a preservação ambiental e a exploração dos recursos. Acho que esse é um ponto fundamental que também deve ficar claro desde já. Esta lei de bases é, pois, um instrumento que tem de ser fundamental para a plena realização das políticas nacionais de futuro, a que se juntarão um conjunto de outros instrumentos complementares reguladores das atividades marítimas que estão em fase de conclusão e que a breve se juntarão a esta proposta. É precisamente por ser tão fundamental para o futuro do país que queremos ouvir a vossa visão sobre esta matéria e recolher os vossos contributos com vista à obtenção de um texto mais forte e mais consensual na sua forma final. E agradecendo desde já aquilo que já aqui nos deixaram, gostaria ainda de vos pedir mais alguns esclarecimentos. Uma das críticas feitas a esta proposta de lei diz respeito a uma possível falta de articulação entre ela e a proposta de lei de base de ordenamento do território e urbanismo. Ora, atendendo que se pretende que a redação de ambas as propostas de lei contenha uma articulação entre os programas e os planos territoriais e os planos de ordenamento do espaço marítimo nacional, assegurando a respectiva compatibilização quando incidam sobre a mesma área, ou no caso de áreas que necessitem de uma coordenação integrada, gostaria de vos perguntar em que medida entendem possível aprofundar a articulação prevista no texto dessas propostas de lei. Dado que a aplicação da Lei do Ordenamento do Espaço Marítimo não prejudicará os princípios referidos na Lei de Bases do Ambiente, que são de aplicação cumulativa, poder-se-á entender que a atual proposta de Lei de Bases é também nessa medida uma salvaguarda do regime vigente para a proteção ambiental, ou não? Esta proposta de lei, enquanto Lei de Bases, consagra os princípios vetores, os objetivos e as bases gerais do regime jurídico de ordenamento e de gestão do espaço marítimo, a que o Governo deverá dar operatividade à prática através da legislação de desenvolvimento. Nesta medida, ela pretende assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional terrestre e marítimo na perspectiva da sua valorização económica, social e cultural. Nestes termos, eu perguntava em que medida é que consideram que esta lei poderia reforçar mais estes objetivos e de que forma é que poderiam ser mais clarificados. No que concerne ao conflito de usos ou de atividades, que já aliás foi aqui referido, e sem prejuízo do seu desenvolvimento em legislação complementar, consideram, já percebi até pelo parecer do CNAT, que os critérios apresentados na proposta de lei não são suficientes para calcular estes conflitos. E gostaria de perceber que outros critérios é que acrescentariam. O Fórum Permanente já acrescentou alguns. Se o CNAT pudesse também deixar os critérios que acrescentaria, agradeceríamos. Atendendo também ao caráter inovador da proposta de lei de bases e à semelhança de outros diplomas em vigor no ordenamento jurídico português, nomeadamente a Lei da Água, a referência aos regimes de concessão, licenciamento e autorização pretende definir desde logo os limites da admissibilidade da utilização privativa do espaço marítimo nacional. Este enquadramento, e incluído o regime económico e financeiro, que será objeto de desenvolvimento em diploma próprio, consideram que ele é suficiente ou não? Por último, e como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, não poderia deixar de perguntar, de pedir um esclarecimento, porque é que, na vossa opinião, esta lei não reflete adequadamente as atribuições e as competências das regiões autónomas no que diz respeito ao exercício dos poderes de gestão do espaço marítimo e de que forma é que consideram que essa clarificação poderia ser melhorada? Para já, é só. Muito obrigada.
Senhora deputada Bela Batista.
Senhora Coordenadora, muito obrigado. Eu peço desculpa aos nossos convidados pelo meu atraso, mas vir de Viana do Castelo até aqui ainda leva algumas horas, daí o meu atraso. Peço imensa desculpa, portanto, não ter ouvido toda a vossa intervenção, que seguramente, pelo que está escrito já e que já está em meu poder e por aquilo que seguramente nos farão chegar através de outros esclarecimentos, mesmo hoje ainda aqui, são demasiado importantes para nós que temos a responsabilidade de elaborar e eventualmente aprovar uma lei de bases sobre uma área que consideramos todos importante, mas que não tem até agora ainda uma lei de bases. Portanto, esta será a primeira lei de bases do ordenamento do espaço marítimo e, portanto, ela é refletida nas vossas palavras, a importância desta lei de bases. Seguramente nós todos chegámos à conclusão de que deveríamos tentar aqui estabelecer um amplo consenso, aliás, aqui de referido na intervenção do professor Mário Ruivo, e que, evidentemente, é isso que estamos a procurar fazer, e se às vezes algumas das questões abordadas podem não merecer o nosso individual ou individual do partido político o assentimento, o objetivo é que se crie aqui uma lei de bases que seja efetivamente estável em termos daquilo que será o principal interesse do país, e por isso também de dar-vos nota de uma questão que também para a reflexão de todos, é se uma lei de bases deve ser suficientemente pormenorizada ou suficientemente ampla que possa permitir depois ajustamentos conforme o momento em que político cada governo tem, dentro de determinados parâmetros bases, não é? É isso mesmo, de reserva da Assembleia da República e aqueles que poderão, efetivamente, poderem aqui ser mudados. Há aqui algumas questões que eu anotei, desde logo a questão se neste diploma deve ser abordado já ou não ou pelo menos mais pormenorizado ou não, a questão do licenciamento, uma vez estamos a falar de uma questão de ordenamento, se devemos também já ter aqui a questão do licenciamento versus concessão ou coisa idêntica. E a outra questão é, efetivamente, a referência que há e a compatibilização entre os diplomas de ordenamento territorial e ordenamento do espaço marítimo, que o Sr. Professor referiu e que também entre nós já foi objeto de alguma discussão, até porque, e só meter aqui mais um bocadinho de como diz o Sr. Professor Marrui, com o ditado popular, um bocadinho mais de lenha para a fogueira, se há questões que, em termos de ordenamento de espaço marítimo, têm implicações no território, desde logo, por exemplo, construir algumas coisas offshore, desde questões eólicas, desde aproveitamento da energia das marés, desde a aquacultura que possa ser construída, tem necessariamente que ter equipamentos de apoio em terra e que às vezes pode não ser fácil compatibilizar entre uma coisa e outra, até porque os intervenientes podem ser diferentes. No ordenamento territorial tem um peso muito grande a questão das autarquias, que não está aqui depois refletida naquilo que será o ordenamento do espaço marítimo. Portanto, há aqui algumas questões que também admito que sejam necessárias de esclarecer e que já agora gostava de ouvir também a vossa opinião. Depois há aqui uma nota que é referida e que também nos cria aqui algumas questões que devemos conversar, que é, por um lado, no espaço marítimo convivem muitas atividades, muitas delas diversas e diferenciadas e que às vezes até, eu não diria incompatíveis, mas que entram em conflito, quando digo em conflito, entram em concorrência, pelo menos, no mesmo espaço. E há aqui uma questão que entra em concorrência no espaço marítimo, que é, desde logo, algumas políticas comunitárias, no caso da pesca, a política PCP, não é o PCP, é a PCP, a Política Comum de Pescas, que entra muitas vezes em conflito com questões de ordem nacional. E, portanto, nós estamos aqui na gestão do território, ou na gestão do espaço, corrigindo, é uma questão nacional, a questão das políticas de pesca são comunitárias. Isto não é novidade, porque no território isto acontece com a agricultura, mas, apesar de tudo, há aqui alguma coisa que poderá ser um bocadinho difícil, às vezes, de harmonizar. E, portanto, também gostaria de ouvir a vossa opinião nesta questão também. E, terminando, como comecei, a agradecer muito o vosso contributo, as vossas opiniões, porque para quem tem a responsabilidade de ter que ser o autor destas questões, porque o autor será quem seremos nós que votamos, mas é muito importante que quem sabe disto nos dê todos os contributos possíveis e dê estas audições, que são muito variadas e serão ao longo de alguns dias, são para nós fundamentais. Muito obrigado.
Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, o partido, cumprimentar os nossos convidados, agradecer as questões que nos trouxeram e não queria colocar nenhuma questão porque aquilo que são algumas das nossas preocupações já foram tocadas e referidas na vossa intervenção e até justificando que aquilo que eram as nossas preocupações também no meio académico elas existem, elas têm, aliás, emanam daí ou podem ser, têm um reflexo grande aí estas preocupações e são aí também expressas. E por isso, aquilo que foi a vossa intervenção, na nossa perspectiva, foi muito completa, no sentido de nos ajudar na reflexão sobre esta matéria. Deixar, contudo, duas notas. Uma delas tem a ver com a necessidade de ordenamento do espaço marítimo. Nós sempre o exigimos aqui na Assembleia da República, já discutimos isto várias vezes, agora, por exemplo, na questão de conflito pelo uso do mar. Porque o que nós temos até agora, é verdade que agora vão surgindo outras matérias, mas o que temos até agora é que a única atividade económica que estava instalada no mar era a pesca. E essa, muitas vezes, de forma mais consistente, medirá sobre, e já surgiram, entretanto, outras coisas, mas essa, muitas vezes, tinha entrava naquilo que era o conflito da utilização com os espaços da aquacultura, com a produção de energia, com a atividade militar. Cada vez que havia conflito era sempre a pesca, esta atividade estava instalada, que ficava a perder e sem ser compensada por isso. Por isso, ordenar, e já há muito tempo que o exigimos, era fundamental. E depois, logicamente, que já havia aqui uma espécie de estabelecimento de prioridades, sendo que a pesca ficava sempre, em termos de prioridade, era a que era sempre inibida da utilização. Há até um caso muito caricato ali na Armona, no, na área de intervenção, em que a comunidade pescatória ficou sem metade da sua área de pesca por causa das reservas para a colocação do espaço para a aquacultura. Esta era uma nota. A outra era, e foi uma preocupação que foi aqui já muito bem colocada, que é a questão da concessão, ou nós também lhe chamamos privatização, porque concessionar por 70 anos, entendemos isso como, é um bocadinho mais que uma concessão. Nomeadamente, e essa é uma matéria que temos colocado sempre, o documento que estamos a discutir, dos seus 30 artigos, 10 são sobre concessões, como já muito bem colocaram, o peso que elas têm aqui. Depois de cruzarmos isto com a Estratégia Nacional para o Mar, que se ainda anda a discutir e que tem um peso muito grande das questões económicas, a estratégia que estamos agora aqui a discutir, essencialmente dessa matéria. E se o cruzarmos também com outra discussão que houve recentemente na União Europeia, no âmbito daquilo que foi a revisão da política de comum de pescas, que era as concessões de pesca transferíveis, que acabaram por cair, mas que uma altura ainda se pensou em remeter esse planeamento, esse ordenamento para os Estados-membros, ou seja, é uma ideia que anda no ar. Se cruzarmos isso com isto que está aqui, podemos ficar ainda mais preocupados. E pensamos que esta necessidade de juntar aqui o económico e a concessão económica com o ordenamento, se isto é intencional ou se não é, ou se foi por acaso, e até que ponto é que é intencional, e se está a pensar ordenar só por ordenar, e porque é fundamental ordenar, e porque temos que ordenar para desenvolver, ou se estamos a ordenar para concessionar. Se é isso que estamos a fazer. Estas são preocupações que nós temos, ainda bem que também são preocupações que estão do vosso lado e que está aqui uma porta aberta para, se calhar, até voltarmos a discutir mais vezes e, pelo menos da vossa parte, virem mais preocupações para cima da mesa e, acima de tudo, soluções nesta matéria. Mais uma vez, obrigado.
Tenho aqui mais algumas questões também para colocar, ainda que grande parte das questões por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tivessem sido esclarecidas, quer através das vossas intervenções, quer algumas também já foram colocadas pelos meus colegas deputados e, portanto, não vale a pena estar a repetir. Mas, ainda assim, tínhamos aqui algumas questões que gostaríamos de colocar. E a primeira delas tem a ver com as palavras do Sr. Professor Mário Ruivo, que são um bocadinho a montante das questões sobre o conteúdo e sobre o conteúdo da proposta de lei, mas que tem a ver com algumas afirmações que eu gostaria que esclarecesse. Uma delas tem a ver com que, relativamente a tratar-se de uma lei de bases, que deverá ser um instrumento duradouro e prospectivo, que é uma tarefa tão complexa que requer mais tempo do que aquele que, porventura, teríamos disponível aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Eu gostaria que o Sr. Professor esclarecesse, de facto, se é um voto de confiança relativamente à nossa capacidade, o que é que entendo por isto, de requerer tanto tempo que talvez extravasasse este âmbito. Portanto, a primeira questão que gostaria que esclarecesse. A segunda questão também tem a ver com uma intervenção do Sr. Professor Mário Ruivo e que tem a ver com a compatibilização com a proposta diretiva. E gostaríamos de perceber, ainda que, enfim, como disse no início, que provavelmente enviarão mais algumas peças escritas e, portanto, será esclarecido nessa altura, mas relativamente à compatibilização com a proposta diretiva, em que moldes é que deverá ser feito e como é que não está garantido nesta proposta de lei essa compatibilização. O segundo grupo de questões tem a ver com mais com a intervenção do Sr. Professor José Guerreiro e as seguintes, mas particularmente uma intervenção, se porventura terei interpretado mal, Sr. Professor, e portanto até por isso até gostaria que esclarecesse essa afirmação. Mas, voltando aqui ao que estava a dizer, tem a ver com a questão que foi afirmada, que é esta lei de bases, que é uma lei de bases não só do ordenamento, mas como é de gestão e ordenamento, que tem, contempla dois regimes, o regime de licenciamento e o regime de ordenamento. E isso pareceu-me que seria uma crítica relativamente a esta proposta de lei. E eu gostaria que, de facto, fosse clarificado porque é que não é assim, porque é que não pode ser compatível, mas para ser compatível o que é que se tem que fazer? Qual das partes é que se tem que aprofundar? É a questão do regime de licenciamento, sendo certo que há entidades que dizem que o regime de licenciamento está demasiado aprofundado nesta proposta de lei e outras entidades referem que não deveria ser contemplado um regime de licenciamento. Onde é que está o equilíbrio virtuoso? Ou o equilíbrio virtuoso será, pura e simplesmente, retirar a questão do regime de licenciamento? É uma pergunta. Relativamente ao regime de ordenamento, temos também algumas questões, algumas já foram colocadas, mas que têm a ver exatamente com a questão dos conflitos, não só conflitos de utilização, mas com os conflitos de jurisdição, que alguns já foram aqui referidos, e que têm a ver exatamente com, quer em termos de jurisdição nacional, e isto tão simples quanto o que o Sr. Deputado Abel Batista disse, que tem a ver com conflitos de utilizações no mar que se podem refletir nas utilizações em terra, desde logo, e não só muitas vezes na orla costeira, mas até de uma forma mais, enfim, diferente em todo o território nacional, mas também conflitos de jurisdição entre a administração central e as administrações regionais, e também os conflitos de jurisdição entre o Estado português e a União Europeia, não só nas pescas, mas desde logo também noutra atividade tão simples, e que também já hoje, peço desculpa, não é só a pesca que utiliza o mar, mas também o transporte marítimo, e que já hoje muitas vezes existe esses conflitos, ainda por cima em corredores que estão salvaguardados, deveriam estar e muitas vezes não estão salvaguardados pela União Europeia, até pela própria IMO, a Organização Internacional, e que pode entrar aqui em conflitos de jurisdição. Bom, e portanto, de facto, convém saber como é que se salvaguarda esses conflitos, como é que se ultrapassam. Ou uma lei de bases não deve ter, ou não deve abordar essas questões. É também uma dúvida que se coloca ao Partido Socialista. E finalmente, há aqui também uma outra questão que gostaríamos de ver esclarecida, que é a questão dos critérios de preferência. Foi entendido aqui, já foi aqui dito, que a questão dos critérios de preferência é após a salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Ainda que seja uma crítica que é transversal a todos os organismos e a todos os peritos, o que é facto é que também existe como contraponto dizer, bom, mas na proposta de lei diz-se que é após a salvaguarda do desenvolvimento sustentável, então se aplica estes critérios. Bom, é suficiente isso ou não? Ou dever-se-á estabelecer critérios em concreto sobre aquilo que é a salvaguarda do desenvolvimento sustentável? Se deverá densificar isso, porque, de facto, como é que nós temos a garantia que isto não é só uma declaração de boas intenções? E era só. Obrigada.
Eu vou procurar fazer uma intervenção. Eu fico normalmente preocupado quando algum que está a intervenir num debate diz que vai ser curto. A minha experiência diz-me que normalmente são os mais longos, mas eu vou tentar ser curto. E só tratar dois ou dos três pontos mais gerais, e estão comigo as pessoas que têm a mão na massa contemporânea e, portanto, poderão, e que é da sua formação, poderão responder de maneira mais concreta aos pontos que foram levantados. Eu começaria por falar, responder à questão porque é que uma lei de bases tem que ser duradoura e prospectiva, não é? Eu, antes de ir para esta sessão e durante o período de trabalho, decidi olhar para as leis de bases assim que estavam na nossa atmosfera, em particular o debate sobre a lei de bases do ambiente. E fiz um exercício engraçado. Cortei o ambiente e pus mar em uma série de parágrafos e constatei que, mudando alguns termos e alguns princípios, o que estávamos a dizer na Lei de Bases do Ambiente aplica-se quanto à complexidade, quanto à interface, quanto aos princípios gerais que devem respeitar, e lá vem sempre o problema, digamos, de ser prospectiva e duradoura. E o problema do perspectiva e duradouro é que no nosso mundo contemporâneo, em particular, os tempos de mudança são rapidíssimos. As novas tecnologias, os novos impactos ambientais e, portanto, nessa perspectiva, se uma lei de bases não tiver um esforço criativo e culto, no sentido de procurar integrar o que está a pairar na atmosfera e que é suscetível de vir a acontecer num tempo razoável. Eu costumo dizer de brincadeira que os meus interlocutores têm a sorte que eu sou biólogo e, como biólogo, fico feliz da vida com centenas de anos, mas mesmo até com décadas. O meu amigo, o Galopim de Carvalho, com os seus dinossauros, pensa em milhões de anos. Não, eu tenho a noção que nós temos que ter em linha de conta tempos, e tempos que se põem, digamos, a níveis diferentes, entre o geólogo e o biólogo são diferentes, mas entre, na sociedade, os vários grupos têm tempos diferentes, pelos problemas práticos e até por cultura. Portanto, uma lei de bases exige um esforço extraordinário de incorporação das poeiras de ideias que estão na atmosfera e, portanto, nós temos que capturar as ideias que pairam na atmosfera e dar de forma, foi o que se fez de certo modo, há uma data de anos com a antiga lei de bases do ambiente. Ora, o meio marinho está a entrar, finalmente, o mar, os dois terços do planeta, finalmente, começam a ser incorporados de forma integrada no desenvolvimento económico e social das sociedades e dos Estados e do mundo. Porque, anteriormente, havia a navegação, o transporte de mercadorias, havia a pesca por outro lado, acontecia de vez em quando uma poluição e, de repente, a gente percebe que tudo isto está integrado. O prestígio foi um acidente de navegação, foi um acidente de poluição, teve impactos ecológicos terríveis, pôs em causa a aquacultura e o turismo do norte da Espanha e, portanto, esse é o conceito da lei de bases, que vale a pena prosseguir. E eu devo dizer que tive uma experiência, eu fui chefe da delegação de Portugal do Direito do Mar durante anos, demorámos cinco anos para criar a conferência, demorou 12 anos a negociar, demorou 12 anos a entrar em vigor. E hoje é a Bíblia que a gente está sempre a citar, que devemos seguir para pôr em prática no mar, em plena Guerra Fria. Porquê? Porque as pessoas chegaram à conclusão de que era fundamental encontrar uma solução para a baralha em que estava o mar no pós-guerra. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que vale a pena refletir e manter uma tentativa de uma lei de bases que mereça o nome de lei de bases e não seja uma aparência de lei de bases. O segundo aspecto que está ligado é, como há pouco foi dito, de 30 artigos, 10 diz respeito à concessão e ao licenciamento, etc. É evidente que isso traduz a preocupação do legislador e de todos nós, quer dizer, nós estamos num país a atravessar grandes dificuldades e temos a preocupação de encontrar formas de desenvolver. E é por isso que eu citei a Noruega. Nós temos que ter, e sobretudo num ambiente como este, ter o realismo de perceber que explorar a nossa futura plataforma continental, que é extraordinariamente vasta. A pé um português sai de Lisboa, vai passeando pelo fundo do mar, visita os Açores, continua a pé no fundo do mar e vai até à Madeira. Mas isso significa que nós passamos a ter uma Índia aqui debaixo d'água, não é? E o que é preciso é não perdermos a Índia, porque nós chegámos à Índia e depois os ingleses exploraram a Índia, os holandeses exploraram a Indonésia e nós voltámos para trás, ainda tivemos o Brasil, etc. E, portanto, a minha experiência histórica leva-me a dizer que é preciso nós, digamos, integrarmos o espaço marítimo no desenvolvimento do país. E isso vai passar por muitos anos e, portanto, tem que haver aqui uma certa convergência na diferença respeitável de opiniões e de visões e de práticas, de encontrar uma linha comum. E nesse aspecto, e eu agora vou fazer um comentário pessoal, não é nem do Knaus, sou eu, Mário Ruivo, que é o seguinte, este debate sobre se deverá ser inserido na lei de bases o conjunto de dispositivos, de disposições respeitantes às concessões e ao licenciamento, ou se poderia haver, como também está referido, uma legislação ulterior. E eu volto a pensar naquilo que era do tempo das navegações, que se chamava navegar de conserva, isto é, as naus iam mandando sinais, foguetes e tal, para ver se sabiam que estavam mais de lado de outras, mesmo quando havia nevoeiro, e se iam na mesma direção. E eu pergunto-me, e acho que isso é um debate que vale a pena fazer, se nós poderíamos ter duas navegações. Uma navegação que é fazer uma lei de bases sem perder muito tempo, mas séria, substantiva e que dure, e que nos ajude a encontrar o caminho. E, em segundo lugar, tentar ver, explorar outras opções que permitissem, talvez, uma resposta a este problema mais imediato das concessões, desde que respeite os grandes princípios que garantam, e este é outro aspecto, ou nós conseguimos garantir e de saber mais do que os outros e ser capaz de negociar com os outros como explorar o nosso mar, nós vamos ter necessidade de joint ventures e temos que saber mais que os outros para sermos capazes de negociar e salvaguardar o interesse nacional. Portanto, eu pessoalmente não excluo uma navegação que, com as garantias nacionais, introduza dois tempos, um tempo mais longo que responda a problemas de fundo, de princípio, e que balize a navegação que queremos fazer e encontrar uma solução que responda, porque o desenvolvimento sustentável temos que ter na cabeça que é económico, é social, é ambiental e institucional. E nós temos ainda dois problemas no ar. Temos que resolver os problemas económicos e sociais, temos um problema ambiental que temos que seguir e temos que ver se as nossas instituições estão em condições de responder. E eu penso que houve um grande progresso, mas há que parafusar melhor ainda algumas coisas. Portanto, isto no que diz respeito a este primeiro aspecto. E depois, em relação a alguns dos outros problemas que foram levantados e que os meus colegas poderão desenvolver, há esta questão da incompatibilidade entre os usos. Isto só pode vir a ser resolvido tendo em conta a experiência que tiveram as pessoas que foram, os juristas sobretudo, que tiveram que estabelecer o espaço para a instalação do sistema de uso de energia ao largo da Figueira da Foz. E que, a certa altura, havia os juristas do Ministério das Pescas, os juristas do Ministério da Defesa, os juristas do Ministério da Economia, os juristas do Ministério do Ambiente, etc., etc., e até era bom que tivessem estado os juristas das municipalidades, que terão tido em conta, obviamente, neste processo, porque eles são, creio, 40 municipalidades, ou à volta disso, que são costeiras, e que, portanto, tem um impacto e um relacionamento mais direto, e, portanto, a única coisa foi constatar que, de facto, a legislação atual sectorial é incompatível e que só a negociação entre as várias partes permite, digamos, encontrar uma resposta que seja satisfatória, não conflictual. Portanto, nesse aspecto, eu penso que esta lei de bases poderia contribuir para criar um quadro de confiança mútua em termos de objetivos fundamentais, deixando depois aos ajustamentos que são inevitáveis numa área em que a ciência, e já isto é o último ponto que eu quero referir, a ciência e o conhecimento, o eterno desconhecido nos nossos diplomas, não é? Toda a gente está à espera que o conhecimento científico e os dados caia do céu aos trambolhões ou que haja um milagre que ponha em cima da mesa dos cientistas, e neste momento o problema nosso é que quem não vai ao mar perde o lugar e nós hoje estamos com dificuldades gigantescas de acesso ao mar e de investigação científica que temos que salvaguardar porque ela é a garantia do futuro. E nessa perspectiva, digamos, os princípios gerais de desenvolvimento sustentável, que seria o critério fundamental a partir do qual, quando nós violamos o desenvolvimento sustentável ou perspectivas de desenvolvimento sustentável, estamos a apropriar-nos de capitais e por vezes com consequências nefastas. Portanto, tem que ser racionado e encontrar a melhor forma de navegar sem perder o fim último que pretendemos. Bem, eu penso que a minha introdução seria esta, os meus colegas responderão. Eu depois, no fim, gostaria de fazer também um comentário final e declarando desde já que estamos dispostos, com certeza, cada um de nós tem também o seu tempo, e isto tudo é uma atividade voluntária, mas o diálogo a partir de alguns artigos é uma matéria que, no respeito às linhas gerais que nos dá o CNADES, nós podemos contribuir certamente ou fazer um esforço, e até às vezes nós não temos verdades infusas no CNADES. Nós temos aquilo que nos parece apropriado, que nós acreditamos que corresponde ao interesse nacional. E às vezes temos duas ou três opções. E depois cada um terá que tomar as suas decisões aos vários níveis. Respondi talvez em parte, mas deliberadamente procurei transmitir uma, digamos, que não são propriamente regras, mas que é, na minha cabeça, o que está por detrás de tudo isto que estamos a fazer. Quer dizer, o mar vai ser cada vez mais o futuro da humanidade. Nós temos uma chance histórica, finalmente, é que somos o tal quadrado à beira-mar plantado, mas que tem, debaixo d'água e mesmo na zona económica e na posição estratégica, um potencial. Vamos esbanjá-lo ou vamos pegar nele a sério? Se queremos a sério, vamos tentar fazer uma lei de bases e, se possível, inventar uma maneira de resolver os problemas imediatos. Mas isto é meu, é o que estou a falar eu e não o CNADES.
Senhora Coordenadora, senhores, senhores deputados, muito sinteticamente e curto, em relação a três ou quatro questões que me pareceram transversais, em relação ao ordenamento e a questão da dualidade entre o regime de licenciamento e o regime de ordenamento. Começando por esta, que é a mais complexa, e depois pedirei ao meu colega Manuel Gonçalves que complemente as outras questões. É a minha obrigação transmitir que esta foi uma questão muito unânime do ponto de vista dos conselheiros, e é uma questão filosófica. Há uma grande dificuldade por parte dos membros do Conselho em entenderem a integração de um regime de licenciamento económico naquilo que é um instrumento de natureza política, que é a política de ordenamento do território, neste caso do espaço marítimo. E parece-nos que, da maneira que está construído o diploma, a questão da necessidade da valorização económica do espaço marítimo contamina uma concepção daquilo que deve ser uma política de ordenamento do espaço marítimo. E, neste sentido, eu transmito que a opinião unânime foi que seria vantajoso que os dois regimes fossem claramente separados. Se houver razões, e como disse muito bem o nosso Presidente, temos flexibilidade nesta matéria, se houver razões ponderosas que justifiquem por urgência que no mesmo diploma se resolva a questão do ordenamento e do licenciamento económico, então aí sim deve ficar claramente definidos aquilo que são os parâmetros do licenciamento, da concessão e das autorizações, as receitas daí resultantes para o Estado, no seu ponto de vista filosófico, e aquilo que é a mais-valia decorrente da utilização privada daquilo que é um bem público e comum. Portanto, são estas as duas opções que, de facto, nós colocamos. Uma preferência para uma clara separação de um regime político de ordenamento territorial daquilo que é um regime de licenciamento económico. Não sendo tal possível, e é bem de um consenso, pois é então que não fiquem pontas soltas e que se esclareça muito bem qual é o regime de licenciamento e da política de sustentação financeira da política marítima. Quanto à questão do ordenamento, também muito sintético, e peço aqui também com alguma chamada às minhas competências pessoais profissionais, por coincidência sou precisamente professor de Ordenamento de Território e de Governança do Meio Marinho, e portanto permitam-me que utilize aqui algumas considerações mais técnicas. A questão que aqui se coloca é que, quando definimos um sistema de gestão territorial, os instrumentos de gestão territorial têm que ser definidos na sua hierarquia, nos seus conteúdos e no seu relacionamento com os instrumentos já existentes. e isto não está feito. E em abono da clareza da legislação e da segurança legislativa, isso vai ter que ser feito do ponto de vista técnico. E reparem, se nós estamos a considerar, e para utilizar um exemplo muito simples, estamos a considerar planos de situação e planos de afetação, reparem, por exemplo, que ao abrigo do plano energético nacional se entende definir um plano energético para o espaço marítimo. Onde é que ele cabe? Ele é um plano setorial. É um plano para o setor energético. Ou se quisermos definir um plano nacional ou um plano plurianual, como em tempos houve para a aquacultura, ele continua a ser um plano setorial. Ou se quisermos, por exemplo, em termos de relacionamento internacional, para repescar uma coisa que aqui foi feita, imaginem, por exemplo, a Convenção OSPAR. A Convenção OSPAR define áreas marinhas protegidas ao abrigo da Convenção OSPAR, que, por sua vez, na tradução do regime português, são planos especiais de ordenamento do território que não estão aqui contemplados. E, portanto, o nosso alerta, compreendemos a tentativa de simplificação. Sabemos que, obviamente, a tutela aqui não é uma tutela territorial como no espaço em que os municípios têm uma intervenção. Contudo, os macroinstrumentos devem ser inteligíveis da mesma forma. Se nós queremos fazer energia no meio marinho, temos que ter um plano setorial para essa energia, que é superior do ponto de vista conceptual ao simples plano de afetação. Porque um plano de afetação pode ser um plano local, para a Figueira da Foz, ou para o Algarve, ou para Nazaré. O que nos vai interessar saber é como é que nós vamos utilizar a exploração energética e energias alternativas para o conjunto do espaço marítimo. E se esses instrumentos não estão contemplados, mais tarde ou mais cedo nós vamos ter problemas de articulação com os instrumentos. E é esse alerta que aqui vos queremos deixar. A montante disto, e permitam-me o paralelo, se nós pegarmos a Lei de Bases de Ordenamento do Território, nós sabemos qual é o instrumento de bem. O instrumento de bem da Lei de Bases de Ordenamento do Território é o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território. Ora, qual é o instrumento de bem da lei que aqui está proposta? É a Estratégia Nacional para o Mar? É o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo? É o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território? É esta clareza na construção de um sistema de ordenamento territorial que, a nosso ver, está deficiente e que tem que ser aprimorado e melhorado. E eu não me queria alongar. Quanto ao relacionamento internacional, deixo-vos também, até porque é uma área que eu tenho trabalhado em África já agora e que é engraçada, reparem no preâmbulo da lei, refere-se ao Atlântico Norte e a influência que teremos no Atlântico Norte. Pois olhem, eu lendo o Plano Nacional Político de Ordenamento do Território vejo a referência ao Atlântico Sul. E o Atlântico Sul implica um novo relacionamento transfronteiriço, nomeadamente apelando às regiões autónomas na região macaronésica, por exemplo. E como é que nós vamos integrar aquilo que são os compromissos internacionais decorrentes, por exemplo, da Convenção de Londres ou de Marpol, para só citar algumas, naquilo que é este sistema de integração territorial, uma vez que a proposta de lei é omissa em relação a esses instrumentos. E, portanto, independentemente da bondade que todos nós estamos de acordo e daquilo que será o maior consenso possível a atingir, o nosso alerta é no sentido de aprimorar estes aspectos que mais tarde ou mais cedo podem trazer mais problemas do que soluções. Obrigado. Pedi ao meu colega Emanuel para as questões que estão mais diretas.
Bom, eu acho que o professor Zé Guerreiro foi claríssimo na transmissão daquilo que é a preocupação e a posição do CNAD nesta matéria. Queria apenas só dizer o seguinte. Nós atribuímos a este instrumento uma importância maior naquilo que são os instrumentos de gestão. Em primeiro lugar, porque o espaço é significativo, o espaço marítimo, e em segundo lugar, porque é um instrumento novo e, portanto, vai sofrer, digamos assim, testes de realidade quando passar à implementação. E é nessa questão dos testes de realidade que nos preocupa a clareza da presente lei e aquilo que são os tais instrumentos conexos que aparentemente não estão definidos e não estão caracterizados, coloca alguma incerteza jurídica, inclusivamente, na forma de implementação. E esta é uma preocupação maior porque eu acho que os objetivos, independentemente do texto como está escrito, dar de facto um maior destaque à valorização económica do que propriamente aos objetivos ambientais e desenvolvimento sustentável, isso é uma preocupação que temos e esses aspectos provavelmente corrigem-se de forma célere. No entanto, na natureza jurídica dos instrumentos, do seu relacionamento e quando passarmos à prática da sua implementação, esse é o cerne da questão que nos preocupa e que achamos que podem ser de facto melhorados com as diferentes opções que foram aqui colocadas. E, portanto, desse ponto de vista, penso que posso dizer que o Conselho está à inteira disposição para poder vir a contribuir para propostas mais detalhadas ou análises mais concretas de eventuais sugestões de alteração que venham a surgir na sequência da discussão, desta discussão da especialidade desta lei. E, portanto, não acrescentaria muito mais nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado. Duas breves notas, porque os 10 minutos de facto não davam para dizer tudo aquilo que me vai na alma sobre este documento. Isso é evidente. Posso, mas sabe que isso às vezes é difícil, porque o tempo não ajuda muito. Eu gostaria só de deixar a minha preocupação em relação ao artigo 10º, que eu relembro que aquilo que está escrito aqui, os instrumentos de ordenamento de espaço marítimo podem ser total ou parcialmente suspensos quando esteja em causa a persecução do interesse nacional. Isto deixa-me uma profunda preocupação. Quero dizer que tudo isto pode ser rasgado em qualquer altura, em qualquer circunstância. Ou, pelo menos, este artigo 10º julgo que mereceria uma redação mais defensiva em termos daquilo que quais são os interesses nacionais sobre esta matéria. Mas, dando um pouco nota àquilo que a senhora deputada dos Açores, tanto quanto eu percebi que era a sua ligação, e ao senhor deputado e ao senhor assessor do PCP, eu ia situar-me só no artigo 11º, ou seja, nos usos e nas atividades. Eu lembraria só o seguinte: nós estamos perante um espaço marítimo que 90% da sua utilização traduz em transportes marítimos, pescas e o submarino no plural, e turismo marítimo. O resto são pequenas franjas de situações mais ou menos importantes, com certeza, mas eu começaria por pegar na importância. E se calhar nos critérios de preferência que aqui estão relatados, em que aparece a maior vantagem económica, a criação de emprego e, por último, máxima coexistência dos usos ou atividades, eu se calhar era esta a primeira preferência que eu daria, era máxima coexistência de usos ou de atividades, privilegiando usos tradicionais com relevância para as comunidades locais. Eu julgo que isto resolveria grande parte dos problemas dos conflitos se fosse tido em primeiro lugar. Depois, se calhar, colocaria uma outra situação, que era o incremento de novas tecnologias e inovação. É preciso criar novas tecnologias e inovação no que diz respeito ao mar. Porquê? Porque o espartilhar que existe, por exemplo, no que diz respeito às pescas, na legislação comunitária, na legislação nacional, faz anular totalmente tudo aquilo que diga respeito à inovação. A inovação não existe, não é possível fazer inovação face à complexidade legislativa que existe em sede da União Europeia ou em sede nacional. Aliás, eu tive a ocasião de, com um colega irlandês, enquanto pertencia ao Comitê Técnico e Científico das Pescas da União Europeia, fazer uma análise da legislação nos diversos Estados-membros, na altura há 15 só. Portugal era de longe o Estado-membro que tinha a legislação mais complexa, mais limitativa e, como tal, a inovação não existe, nem pode existir enquanto existirem situações deste género. Em terceiro lugar, eu poria, se calhar, uma coisa que todos nós ignoramos, que é a importância sociocultural. Em quarto lugar, eu poria, se calhar, a maior vantagem económica, obviamente, e em quinto lugar, o emprego. E isso punha em causa o que está escrito aqui no ponto 2 do artigo 11º, em que diz que aplicam-se pela ordem descendente aí prevista. Ora, isto obriga-me a que faça uma proposta de alteração dos critérios de preferência neste sentido. É só uma nota final sobre aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado, de que aquilo que se espera é as energias eólicas em offshore, portanto, a aquacultura em offshore, a energia das marés. Ora, eu considero que isso é tudo importante e da maior relevo para o futuro, só que não existe em Portugal. Ou melhor, existe um wind float, cujo quilowatt-hora, enfim, é 20 vezes superior a qualquer quilowatt-hora produzido por outro sistema qualquer de energia. No que diz respeito à aquacultura em offshore, a APA foi um verdadeiro fracasso, como todos nós sabemos, porque aquilo que lá foram os 64 concorrentes para os lotes que foram, enfim, disponibilizados, a única coisa que procuraram foi ir à procura de obterem uma pesca de concessões para depois vender essas concessões. A maioria das pessoas nem sabiam sequer o que é que o que é que era fazer a aquacultura em offshore, e a prova evidente é que está lá um senhor a produzir mexilhões e a criar problemas de todo lado. Mais nada. Portanto, eu julgo que há aqui coisas que devem ser equacionadas com... No que diz respeito à energia das marés, não existe, como sabe, qualquer iniciativa. O que tem acontecido são projetos fracassados que estão todos no fundo do mar. No entanto, no que diz respeito aos transportes marítimos, nós necessitamos profundamente deles. Aliás, um dos dramas que nós temos em termos de estratégia política futura é não termos transportes marítimos nacionais. E isso, no meu entender, é das coisas que devia ser altamente implementado ou incrementado melhor a curto prazo. Por último, gostaria só de ficar uma pequena nota. Quando nós falamos, no caso específico das regiões autónomas, eu dou um simples exemplo, a extração de inertes. A extração de inertes na costa portuguesa continental não faz sentido nenhum, mas a extração de inertes na Madeira e nos Açores é obrigatória. Não há outra solução, senão não podem construir, não podem viabilizar as atividades colaterais que vêm acrescentes disso. Portanto, há aqui especificidades das regiões autónomas, Madeira e Açores, que devem ser previstas, ou pelo menos deixar uma janela de situação aqui dentro. Digo da mesma maneira que não é dada qualquer ligação ao problema da salinicultura. A salinicultura é um facto importante em Portugal e há de continuar a ser, porque, enfim, o sal marinho acho que tem uma importância muito maior do que aquilo que nós lhe damos. E, no entanto, não é contemplado em processo nenhum destes. Por último, gostaria de chamar a atenção no caso das pescas. As pescas, eu falo sempre nas pescas em plural, porquê? As pescas, temos a pesca profissional, a pesca lúdica, a pesca desportiva, a pesca não profissional, como é sabido, é um dos problemas mais complicados que existe nas águas portuguesas e que ainda bem que existe, costumo eu dizer, e que não está contemplado nem em legislação nenhuma, nem enquadramento nenhum. Aliás, toda a gente sabe que existe, mas tapa os olhos, tapa com uma peneira esta realidade. E ainda temos a acrescentar a tudo isto a apanha e as aquaculturas. Porque há as aquaculturas na orla costeira e as aquaculturas em offshore, que também vão crescendo, felizmente, neste país. O que acontece é que isto tem que ser equacionado numa perspectiva muito mais ampla daquilo que é referido aqui no espaço marítimo, aliás, que me chamou a atenção aqui o Sr. Assessor. Muito obrigado.
Não sei se os meus colegas têm mais alguma questão para colocar. Nós estamos 45 minutos atrasados relativamente à segunda audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos. Portanto, não. Resta-nos, portanto, agradecer a vossa presença e os vossos contributos e reiterar o pedido para, se assim o entenderem, e pedir que entendam mesmo, nos enviem mais contributos escritos sobre propostas de alteração em concreto relativamente à Lei de Bases. Muito obrigada. O senhor.
O Conselho, dentro de dias, portanto, informaremos sobre esta iniciativa conjunta e em função, digamos, da reação do Conselho, teremos o maior gosto, de uma maneira específica. Eu penso que não vamos pagar em todo, selecionar um certo número de tópicos que eventualmente possam ser objeto de consultas mútuas e em que nós não temos, como eu disse desde o início, o saber. Acreditamos que fazemos sugestões úteis e, se forem úteis, também eu. Obrigado. Ainda não fiz o telefonema, mas já tenho o telefone do senhor. Já tenho. Está bom. Adeus, boa tarde.
Bom, depois a intervenção é diferente.
São diferentes, mas neste contexto
não é propriamente a Assembleia de Setor e outra fé. Mas neste trabalho corre mais.